O EL FM apresenta Conexão Empreendedora, uma visão do universo do empreendedorismo através de entrevistas com empresários da cidade, histórias e desafios, estratégias e perspectiva, experiências e curiosidades, conhecimento e inspiração. Conexão Empreendedora, produção e apresentação, Fabiano Galão.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Eu sou Fabiano Galão, professor da UTFPR Campus Londrina. Este é o programa Conexão Empreendedora, que tem por objetivo entrevistar empreendedores e empreendedoras de Londrina e compartilhar um pouco de suas histórias, desafios, experiências, estratégias e, por que não, curiosidades. Além disso, o programa busca inspirar futuros e atuais empreendedores, bem como criar um espaço para discussões sobre inovação, competição, tecnologia, sustentabilidade, crescimento dos negócios, dentre outros temas. Hoje, meu convidado é o fundador da maior franquia de hot dogs do Brasil, Adriano Ono. Adriano, seja muito bem-vindo ao programa. Agradeço a disponibilidade em nos atender e contar um pouco sobre a história da Dog King. Bom, Adriano, acho que, como a gente já está acostumado, né, algumas entrevistas, eu vou começar falando com você sobre como tudo começou, né? Eu vi que você já trabalhou como entregador de lanchonete, açougue, né? E você já teve uma barraquinha muito mais simples de sanduíches, né? De lanches. Então, se você puder fazer um breve retrospecto aí de como tudo começou.
Ah, não. Beleza, Fabiano. Obrigado aí pelo convite. Acho que é muito bom estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória e poder ajudar alguns alunos aí, né, que estão agora começando aí a estudar, correndo atrás. E como eu não tive essa oportunidade lá atrás, na verdade eu fui um pouco diligente, né? Acabei não estudando tanto, né? Que eu acho que se eu tivesse estudado, tivesse essa formação técnica, eu acho que hoje eu estaria muito mais longe. Então vamos contar um pouquinho para você da minha trajetória ali, que eu comecei. Na verdade, assim, eu venho já de dois negócios que não deram certo. Na verdade, lá atrás eu tinha aberto um bar, né? Eu tinha aberto uma mercearia e abri também o que se chama hoje de serve-festa, que o pessoal fala hoje, né? Antigamente era um bar para viagem, levava só para viagem, né? Eu abri, acabei não dando certo, errei em algumas coisas, errei em valor de locação, vendia fiado, várias coisas que não me ajudaram, né? E aí depois eu estava meio sem caixa, descapitalizado, eu falei, poxa, vou voltar a trabalhar agora de novo como CLT, né? Aí eu comecei a trabalhar de dia como entregador, só que a renda estava muito pouca, eu falei, não, vai ter que ser de dia e de noite. Então eu trabalhava no Beef House, eu fazia entrega do açougue, no almoço eu fazia entrega do restaurante, aí à tarde eu voltava de novo, fazia entrega, fazia cobrança pro Beef House.
Isso em Londrina?
Isso em Londrina. Londrina. Tudo na Higienópolis ali.
Ah, ok.
E aí depois eu comecei a trabalhar à noite daí como entregador. Trabalhei na Borelute, trabalhei Arnaldos, Quero Que Ri. Trabalhei em vários lugares aqui em Londrina aqui como entregador. E aí foi nessa época que eu enxerguei a oportunidade, que eu vi assim, poxa, que todos os lugares que, de lanche em Londrina na época, na maioria que eu trabalhava, tinha 15, 20, 30 motos, né? Bastante lugares bem fortes aqui e existia uma demanda muito grande, né? Eu falei, poxa, cara, eu acho que eu preciso abrir um negócio desse, mas como, né? Porque a primeira coisa que a pessoa já se trava é o capital, né, cara?
Sim, a falta dele é um requisito importante.
Sim, capital, com certeza. Né? E eu falei, cara, como é que eu vou montar um negócio? Primeiro eu pensei num trailer, eu falei, cara, vou pesquisar um trailer aí, ver se eu consigo levantar esse capital e vou montar um trailer. E logo naquela época lá eu comecei a pesquisar trailer e falei, tá longe ainda do que eu tinha para investir. Foi aí que eu comecei, na época, assim, eu comecei a pesquisar, falei, vou comprar uma chapa usada. Na época, comprei uma chapa usada, emprestei de alguns amigos uma mesa de lata, né, uma mesa de lata com quatro cadeiras. E aí começamos, cara. Aí, na verdade, essa barraca quem fez na época foi um amigo meu, o Michael, que era um serralheiro. Foi lá, comprei os ferros, né, compramos uma lona e tal, e aí pegamos um sábado à tarde lá que ele tava tranquilo. Aí falou, paga uma meia dúzia de cerveja, compra uma carninha que eu faço aí pra você no sábado.
E isso foi mais ou menos em
2006.
Tá, bacana.
2006 eu comecei ali como na barraca.
Sozinho?
É, na verdade, começou eu e um primo meu, porque, na verdade, eu montei essa barraca na frente de uma locadora, né? Logo na época eu não tinha condição financeira nenhuma de alocar um ponto, nada. Eu fui lá, conversei com esse primo meu que ele tinha uma locadora.
Que tinha um espaço ali.
A locadora já estava naquela época acabando, né? Já estava já no.
Sim.
Já estava já.
Declínio total.
Não estava alocando mais. E ele falou: Adriano, se quiser montar aí na frente, pode montar. Só que eu não posso entrar de sócio aí, que o negócio aqui também está feio para mim, total. Falei: caramba, uma barraca para dois, para um já
tá
é
difícil,
ruim. Imagina pra, E aí acabamos montando aquela barraca lá, começamos. No começo, assim, a gente fala, né, eu só realmente não desisti no começo, porque eu trabalhava de dia, né, então pelo menos o arroz com feijão ali, o aluguel e a água, a luz, eu conseguia honrar em casa, né, porque à noite, no começo ali, numa barraca, os primeiros meses não dava nada, vendia 20 lanches por dia, né, cara? 20, fazia, começava a vender lá no começo, vendia R$60, 80, 90, e foi aumentando, né, aí passou uns 6 meses ali, eu tava vendendo 200, Aí com 9 meses eu falei assim, não, cara, acho que dá pra mim sair. Né? Já dá pra mim sair, eu acho que essa é a hora, né? Então, na verdade, assim, eu só consegui manter o meu negócio ali por esse tempo, porque eu não joguei tudo pra cima, né? Porque quando as pessoas querem empreender, a primeira coisa que ela faz é eu vou, né? Só que assim, né, cara, é aquele ditado, né? Eu acho que o papel, ele aceita tudo.
Sim.
Eu acho que sim, a pessoa tem que se planejar, mas o planejamento pra execução muda tudo, entendeu? Então, na época mesmo, realmente, ali, eu acho que foi uma das coisas que eu fui bem assertivo, foi não ter abandonado, né, o meu trabalho de dia, que me ajudou a manter, porque eu teve ali, mesmo uma barraca com um custo bem baixinho, até para você passar, se eu fosse depender dela, eu não conseguiria, entendeu? Então, na verdade, ali foi teste em cima de teste, então fiquei ali, bem dizer, ali, nesse ciclo de quase um ano de barraca, foi testando o produto, validando, até que a gente acertamos, falou, não, essa receita daqui vai, aqui vende, entendeu? E aí as coisas foram acontecendo. Com um ano de barraca, eu falei pro meu primo, vamos passar para um ponto comercial e tal. Ele falou, cara, eu tô vendo aqui com sua prima e tal, né? Quer que passar aqui para dentro da barraca? Você não quer vender a sua parte? Eu falei, cara, mas... Ele falou, não, eu compro sua parte. Eu acabei vendendo a minha parte para ele na época.
Ah, você acabou passando para ele, então.
Isso. Esse aí foi meu primeiro lanche, né? E aí vendi para ele esse lanche e depois eu comecei a prospectar. Ali na Saúl mesmo, eu falei, vou montar uns 3, 4 km de distância, né? A Saúl Kindy era um lugar que bem populoso, tinha bastante gente, baixa concorrência. E aí acabei achando outro ponto. Só que na época daí, tinha um primo meu que estava voltando do Japão, ele falou, vou montar junto, montar uma loja maior e tal, um conceito diferente. Foi na época que nós montamos o Dogs daí. Que ele chegou, ele comprou o Dogs da Santos Dumont e montamos o Dogs da Saúl Kindy.
Certo, Santos Dumont, conheço.
Isso. Lá. Já foi, né? É. E aí montamos ali na saúde, desde que a gente montou, o negócio já começou a prosperar, porque eu entendia muito de operação, né? Então, tipo assim, não tinha como, acho que dar errado, era só o tempo de maturação mesmo do negócio, né? E aí, nessa época ali, eu fiquei com ele ali quase 3 anos de sócio.
Caramba, então seria o segundo sócio seu,
de certo modo, né? Isso, o segundo sócio. E na época, logo quando a gente, antes de separar a sociedade, eu até cogitei dele de a gente montar uma segunda unidade, né? Falei, vamos montar uma segunda unidade. Ele, na época, ele não falou, não queria, não é o momento, tal. Falei, que coisa, monta a segunda unidade, eu fico a segunda. Ele fica a segunda, fica a primeira, e de repente a gente não precisa nem, né, diluir a sociedade,
sim,
né?
Sim.
Agora, né, de início. E aí ele falou, não, quero comprar. E aí eu acabei passando para ele, passei também para ele.
Segunda vez.
E aí isso foi no finalzinho ali já de 2010.
Tá.
Né? É, meados de 2010 ali. Foi na época que eu falei, poxa, eu vou montar um negócio, mas agora eu não quero mais Londrina. Eu falei, vou montar numa cidade menor, que eu tenho muito mais oportunidade. Até pensar em custo também, eu não posso montar numa cidade muito longe, porque senão depois como é que eu vou fazer, né? Vou dobrar meu custo, porque se eu tenho a casa aqui, depois para mudar para outro lugar, vai ficar muito mais difícil, né? E eu comecei a pesquisar entre Ibiporã e Cambé. Né? Escolhi Cambé pela quantidade de habitantes, né, que era um pouco maior que Ibiporã. Via também que assim, poxa, eu falei, cara, faz mais sentido montar em Cambé, parece que o comércio aqui em Cima é maior, tem mais habitantes, acho que a chance de crescimento é maior. E a baixa concorrência na época. Né?
Isso era 2010, mais ou menos,
isso
10
para
11.
Eu inaugurei a loja dia 18 de fevereiro de 2011.
Ah, né? Ok.
Porque, na verdade, logo quando eu peguei ali o ponto em Cambé, né, igual, tipo, não entendia muito planejamento e tal, aí eu comecei a prospectar o ponto. Só que naquela época era muito difícil achar um ponto. Hoje em dia você acha ponto para todo lado. Naquela época lá você tinha que comprar uma luva, você tinha que... Nossa senhora, e logo quando eu passei na frente de uma oficina, eu vi aquela oficina fechada, bem na Avenida Brasil ali. Aí eu olhei e falei, cara, eu vou dar uma pesquisada, ver se esse ponto aí, porque o cara tá fechado, ele tá para alugar ou ele tá segurando o ponto. Uhum. Aí perguntei na época pro dono do açougue, que era o Claudinho, hoje um amigo meu. Ele falou, cara, esse rapaz tá aí já faz uns 6 meses, mas ele tá vendendo. Uhum. Ele tá vendendo. Uhum. Tá vendendo, ele só não vende pra oficina, que é no mesmo ramo dele, para não concorrer, que ele montou mais para cima. Uhum. Né? Uhum. Mas ele tá vendendo e se você quiser, dá para... Vai lá, conversa com ele. Na época eu fui lá, conversei com ele, me vendeu... Tipo, quase um ano de locação, o valor do ponto, né? Porque na época tinha muito isso, né? Uhum. Tinha que comprar a luva, né?
Certo, sim.
E aí eu comprei, e aí eu falei, não, acho que vai dar meu dinheiro, né? Rapaz, não chegou na metade, não. Não, eu lembro que era dia 16 de fevereiro de 2011, cara, faltava 2 dias para inaugurar, eu já não tinha mais dinheiro para comprar as mesas, cadeiras, e faltava comprar as mercadorias ainda. Porque a reforma foi muito grande, né, cara? Uhum. Do que eu imaginei, do que eu executei.
Do que de fato aconteceu.
Do que de fato aconteceu, né? Uhum. Faltou ali um pouco de planejamento ali. Com planejamento, você já erra, imagine sem, né? Uhum. É o que aconteceu comigo. E aí, nessa época ali, era que faltava 2 dias, não tinha dinheiro para comprar as mesas, as cadeiras ainda. E não tinha ainda o dinheiro para comprar a mercadoria. Eu falei, caramba, e já tinha já soltado um carro de som anunciando que eu ia pagar o cara na segunda-feira. Nossa. No dia que seria a segunda, você acha que dia 21? 20, 21?
Isso que é emoção, né?
É, não. Falei, rapaz do céu, que coisa. E aí, rapaz, eu fui num... Até eu sou católico, né? Fui na igreja evangélica, a tia minha me convidou. Aí logo quando eu entrei na igreja, participei do culto, tal. Aí no final a irmã chegou em mim, uma irmã. Ela falou, Adriano, cara, coloca Deus aí na frente do seu negócio, né? Coloca Deus na frente da sua vida. Porque onde você plantar as plantas dos seus pés, prosperará, cara. Uhum. Então, coloca ele, entendeu? Você está trazendo as pessoas erradas, sempre trouxe o sócio errado. Coloca ele como seu sócio que você vai ver que as portas vão se abrir. Rapaz, e parece que foi coisa de Deus mesmo assim. No outro dia, era que eu estava subindo a Avenida Brasil, passei na frente do Servifest, na hora que eu olhei, o cara lavando um monte de mesa e cadeira. Eu falei, eu vou alugar desse cara essas mesas e cadeiras. Aí parei, conversei com ele e tal. Falei, cara, acabou meu dinheiro e tal, eu precisava alugar umas mesas e cadeiras, mas pelo menos por uns 15 dias. Uhum. Aí fui lá, ele me alugou 20 jogos de mesa e cadeira para 15 dias.
Começou então com mobiliário alugado, a sua primeira
lanchonete. Mesa e cadeira
mesa
alugado.
E cadeira alugado.
É. Aí eu falei para ele, expliquei a situação. Ele falou, cara, eu vendo para você os refrigerantes, aí você paga na segunda. Uhum. Pega aí, vê o que você precisa, aí depois você vai pagando na semana que vem. Ela demorou um prazo. Depois minha tia me ligou e falou, consegui um limite no cartão de crédito aqui, dá para você fazer uma compra para você começar. Rapaz, foi assim. Aí na época eu chamei alguns amigos que me ajudaram também lá. Uhum. E aí comecei, cara. Foi ali que eu comecei, ali com bastante dificuldade ali.
Então foi essa primeira loja oficial, vamos dizer. Já era com Dog King.
Já era
Dog
King, isso.
Legal. Agora uma curiosidade que eu fiquei, né, enquanto você estava falando, é sobre a questão da sociedade, né? Você teve ali duas pessoas, né, em momentos diferentes, muito próximos. Você acha que seria muito diferente a sua trajetória se você tivesse... talvez continuado com um deles, você acha que você se arrependeu de alguma forma de não tê-los? Ou como é que seria? Porque assim, a sociedade é complicada, a gente sabe,
sim,
né? Às vezes ela pode dar muito certo, ela pode dar muito errado, pode haver muita briga, discussão, enfim, né? Várias situações aí que poderia até ter tido um problema futuro.
Sim.
Né? Mas eu fiquei com essa dúvida, assim, né? Se você acha que seria diferente o rumo caso você tivesse alguém deles ali?
Cara, eu acho que assim, a sociedade, nós escolhemos hoje sociedade. Primeira coisa, quando você vai abrir um negócio, você escolhe um amigo, um parente, né?
Sim,
e
é o que tá mais
próximo.
A gente
acaba escolhendo uma maneira errada, né, de escolher uma sociedade, muitas das vezes, né, velho? Por falta realmente de conhecimento, né? Porque uma sociedade, quando você vai escolher, você tem que escolher uma pessoa que agregue, né?
Uhum. Certo.
E naquela época, não é que o pessoal não agregava, entendeu? Mas só que assim, a mentalidade de crescimento era diferente, entendeu? Que eu queria levar o negócio muito mais além. Eu queria colocar realmente, correr o risco, só que eles não queriam, entendeu? E aí foi que chegou um certo momento que acabou ia me limitando, me travando. Eu falei, poxa, vamos abrir uma loja maior? Vamos abrir uma segunda unidade? O cara falou, não, tá bom assim e tal. Eu não quero, porque na verdade assim, sempre eu acho que eu cheguei onde eu cheguei, porque sempre eu corri risco.
Isso, e uma coisa que a gente fala nas aulas, né? Obviamente que o momento das aulas ali nos compara à realidade do empreendedor, mas uma das características óbvias do empreendedor é que ele corre risco calculado, né? Quer dizer, você tinha ali o horizonte, mas você tinha essa vontade, né? E busca pelo risco,
Sim.
Né? A vontade de crescer e tal. Sim. Acho que isso é legal, porque muitas vezes, como você falou, os outros dois talvez estavam na zona de conforto.
Sim.
Tá bom assim para mim. Eu acho que isso acontece com muita gente, né? Não. Muito empreendedor que poderia ter até, às vezes, até ter um potencial.
É que, na verdade, assim, a maioria dos empreendedores, né, cara? Quando ele tem um negócio, talvez de repente ali, ele acaba entrando numa zona de conforto que, tipo, ah, ele tem bastante problema já, né? Ah, eu tenho problema com pessoas. Ah, eu tenho problema com fornecedor. E é a partir do momento na cabeça dele, o que, que ele pensa já? Fala, poxa, se eu aumentar, eu vou ter o dobro de problema.
Muito mais.
Eu vou ter o dobro de problema com pessoas, com fornecedores, tal, tal, tal. Mas só que assim, se a gente parar para pensar, eu acho que quando a pessoa abre uma empresa, ela é o trabalho dela, entendeu? Uma coisa hoje, você vai chegar hoje lá, você vai no enterro, você vai ver o coveiro chorando?
É justo.
É o trabalho dele, né,
cara? O trabalho é inerente ao empreendedor correr risco.
Isso,
né?
Correr risco e eu acho que assim, resolver problema, né, cara? Eu tô hoje num lugar, igual a gente fala, quando eu chego lá na empresa, lá é a mesma coisa de eu chegar numa pia com duas cubas de louça todo dia cheia para me lavar, entendeu? Então, chego, eu tenho que lavar, se eu não deixar, que ele vai só acumulando, entendeu?
Isso.
Então,
essa
acho que assim.
Essa capacidade de resolver problemas,
isso,
né? De ser resiliente.
Resiliente,
também,
com certeza. Resiliência você... é tudo. Mas assim, eu acho que o empreendedor tem que entender isso aí, cara. Poxa, eu tô lá para resolver realmente o problema. Eu preciso realmente entender que, tipo assim, o meu papel é colocar as pessoas certas no lugar certo, entendeu? Então, eu como empreendedor, né? E a maioria das pessoas acabam errando. Tipo assim, ela coloca a pessoa não dá resultado, ela não faz o que tem que fazer. Porque acho que o papel de qualquer empreendedor é contratar e dispensar, entendeu?
Mas isso é muito difícil, eu acho. Assim, eu admiro quem consegue identificar essas competências nas pessoas e colocá-las no lugar correto.
Sim.
Acho isso incrível, porque você tem que entender, você tem que se colocar no lugar dela, entender o que ela faz de melhor e para poder alocar na função.
Sim,
né?
Sim. É que hoje, como a gente falou, hoje está um pouco mais difícil, né? Porque geralmente as pessoas hoje, a maioria, ela entra num trabalho, né? Antigamente, quando a pessoa entrava num trabalho, se ela chegava em você e falava assim, ah, eu quero sair, mas você perguntava para ela assim, você quer sair por quê? Ah, eu quero sair que eu arrumei um serviço melhor e tal. Não, legal, tá certo, tem que pensar em você mesmo, pensar o que é melhor para você. Se eu não consigo cobrir a sua oferta, pode ir, né? Hoje você pergunta, vai sair por quê? Não, porque eu quero. Mas você tem alguma coisa já? Não, não tenho. Mas, rapaz,
mas
como que você vai assim abandonar tudo e...
Mas eu acho, inclusive eu estava aqui no meu roteiro de perguntas, porque deve ter muita rotatividade, né? A gente vê aí as empresas buscando contratação, supermercados colocando faixas, contratando todo momento,
sim,
né?
Então... e o nosso turnover, como a gente fala, é um pouco maior ainda, porque a alimentação é um negócio que muita gente não quer trabalhar, porque a gente trabalha sábado, domingo, feriado e à noite, né? Enquanto as pessoas estão se divertindo, nós estamos trabalhando, entendeu?
Perfeito. E isso se reflete nas lojas do Brasil todo. Você vê essa situação em todo lugar?
Não, todo lugar.
Não é uma localizada.
Não,
né? Acredito que também não seria.
Não,
né?
Com certeza.
Uma geração muito diferente.
É uma geração muito diferente. Hoje a gente tenta fazer o quê? Tentar realmente buscar pessoas que realmente precisam do trabalho, né, cara? E aí, tentar, na hora que você acha essa pessoa, você fala, não, cara, compensa investir nela, compensa a gente valorizá-la um pouco mais, compensa reter ela mais, pra gente ter realmente mão de obra ali, que a pessoa realmente queira ficar, né?
Sim.
Que tenha comprometimento, são pessoas realmente que têm família já um pai de família que precisa trabalhar. Porque senão, cara, você fica aquele turnover te trocando, e cada vez que você troca, você afeta a operação.
É, porque até é por conta da sua padronização que é necessária,
sim,
né? Acho que isso aí acaba prejudicando bastante.
O El FM está apresentando Conexão Empreendedora, uma visão do universo do empreendedorismo através de entrevistas com empresários da cidade. Produção e apresentação, Fabiano Galão.
Bom, para quem chegou agora, esse é o programa Conexão Empreendedora, transmitido aqui na rádio UEL FM 107.9, um programa de entrevistas com empreendedores e empreendedoras de Londrina. Neste programa, trazemos um pouco da trajetória, histórias e curiosidades de importantes empresas londrinenses. Hoje, meu convidado é o fundador da Dog King, Adriano Ono. Adriano, uma outra... Aí eu estava vendo umas reportagens suas e tal, você participou de uma feira de franquias.
Sim.
Em 2013. Acho que naquela... Sim. Seria aquela ideia sua já de buscar o crescimento?
Isso,
mais sustentado,
isso.
Mais organizado?
Sim,
foi a partir
sim,
daí
sim,
que você...
Sim, não, porque logo quando eu inaugurei o Dog King, na verdade, até eu chegar 18 unidades, na verdade, eu não vendia franquia, era comprado. Existia já uma demanda. As pessoas vinham atrás de mim para comprar, entendeu? Eu não saía anunciando, vendo franquia. Não, ao contrário, as pessoas vinham até mim para comprar. E como é que foi? As pessoas, logo quando eu inaugurei, elas viram, tipo, demanda, fila dentro da loja, a loja sempre cheia. E as pessoas começaram a chegar e entender. Eu falei, nossa, esse negócio é diferente. Deve ter alguma coisa diferente nesse negócio aí, porque não é à toa que ele vive cheio, né? E aí, muitas pessoas vieram até mim e falaram, Adriano, vamos montar uma parceria. Você me vende uma franquia? Na época eu nem sabia o que era franquia. Né?
Sim.
Você me abre, vamos abrir uma loja de sócio. E aí, cara, eu pensei comigo, eu falei, poxa, eu vou começar, como eu não tinha formatado ainda e tal, falei, vou abrir umas lojas de sócio. E aí, eu abri algumas lojas, até a loja de Dourados, comecei como sociedade na época, a loja de Arapongas, aí fui abrindo algumas lojas de sócio. Só que eu cheguei, acho que, ter 8 unidades. Né, na época, né? 2 eram só minha e 6 era sociedade. Eu comecei a ter dificuldade na padronização, no controle. Eu falei, cara, para me sustentar isso como sociedade, não dá mais. Né? Porque, igual a gente falou, que eu tenho 2 cubas, parecia que eu tinha 12.
Certo.
De problema para resolver, né, cara? Eu falei, não dá. Eu acho que eu tenho que pensar. Eu comecei a pensar em... Falei, não, vou partir para a franquia. E na época eu comecei a procurar entender um pouquinho mais sobre e fiquei sabendo de uma feira que ia ter. Fui na feira, na ABF naquela época, comecei a entender um pouquinho. Na época o pessoal falou assim, ó, primeiro caminho seu é fazer a parte da formatação, né? Que a formatação são a COF, a circular de oferta, o contrato, os manuais, né? E aí, na época, chamei a ProSul, que é uma empresa de Curitiba.
Tá.
E ela fez toda a parte da formatação para mim, né? Toda a parte documental para mim começar a operar como franquia. E na época, na minha cabeça, eu falei, poxa, cara, acho que a hora que eu pegar isso aí é fácil, né? Não, mas é só documento, né, cara?
Sim.
É um monte de papel ali que você não sabe nem quando você começa, né? E aí ele falou, conversamos sobre mapeamento, de expansão, tal, mas assim, cara, na prática o negócio é diferente,
não
né,
é
cara?
Assim,
não,
né?
Não é. Não é. Você fala assim, ah, eu vou fazer uma expansão, uma espiral. Beleza, uma espiral porque eu também tenho fábrica, né? Então nós produzimos hoje 60% da nossa cadeia de produtos, 60% a 70%, nós que produzimos e mandamos para o franqueado, né?
Ok.
E aí, nesse momento, eu comecei já a travar um pouquinho a minha expansão, porque eu tinha que crescer no modelo aspiral, porque assim, se eu mandasse um produto muito longe, ficaria muito caro o frete. Como o nosso produto é um produto sensível ao preço, porque
certo.
Quando a gente pensa em hot dog, a primeira coisa que vem na cabeça é preço, né, cara?
Ok.
Então eu não podia afetar a ponta. E aí eu tive que ir crescendo ali primeiro no 100 km, 200, 300 e aumentando conforme fosse aumentando a quantidade de loja e aumentando as rotas, né? E aí eu comecei a entender que falei assim, poxa, cara, já é um grande gargalo para mim, entendeu?
Tá.
Pensar em fabricação, porque sempre eu vou crescer, mas vai ser assim, vai ser só no modelo aspiral. Não tem como eu dar tirão, sair daqui lá pro Nordeste,
tá,
Rio de Janeiro,
tá.
Enquanto vai ser devagar essa expansão mesmo, não tem como, né? E aí eu comecei até, o pessoal começou a me procurar. Ah, Adriano. E aí, agora que eu cheguei, acho que 26 unidades, né? Eu já comecei a travar um pouco a minha expansão, porque aquela fábrica que eu tinha, que era uma fábrica pequena na época, que tinha 200 metros quadrados, já não conseguia mais atender essas unidades.
Não dava conta.
Não dava conta.
Aí você teve que dar uma suspendida.
Isso, aí eu peguei e segurei. Aí de 2016 até finalzinho de 2018 eu parei de vender. Eu não vendia mais.
É interessante isso, por conta da... É aquilo que a gente estava falando do risco, né? O risco calculado. Quer dizer, você viu que podia estrangular e podia te comprometer essas 26 aí que você tinha, né? Em algum momento podia comprometer a entrega ou problemas de padronização, de qualidade. E aí eu acho que é uma atitude bem interessante a sua, né? De poder dar um tempo, arruma a casa.
Sim, é, não né? Só dar um tempo também para arrumar, não só essa parte fabril, mas também arrumar a parte de suporte também da franqueadora, né? Porque uma franqueadora é uma escola, né? É uma escola. Né? Então
porque
a gente tem que ter,
você pega a gente sem experiência nenhuma.
Sem experiência nenhuma, né? Porque agora a gente fala hoje, né? Hoje a gente, com o tempo já, tô quase já no mercado de franquia desde 2012 para 2013, né? Então.
Tá.
Já tenho unidades aí. Agora, sábado mesmo, tem uma unidade que fez 13 anos. Unidade
Poxa,
franqueada nossa.
Que legal.
Né, de Camorão. 13 anos já.
Caramba.
Então, assim, né? A gente entende que lá atrás, quando a gente pensa em análise de perfil de franqueado, né, a gente fala assim, poxa, eu vou buscar o perfil perfeito. Mas não existe, você tem que preparar ele, na verdade, né, cara? Então, hoje a gente coloca aqui hoje, primeira coisa, qual o perfil que a gente não quer? Qual tipo de franqueado que a gente não quer? Ah, a gente não quer só aquele que só quer para investir.
Que não vai ter comprometimento,
não vai ter,
né?
Comprometimento com o negócio. Não, então, tipo assim, não é um perfil que a gente busca, né? Porque o perfil que a pessoa realmente vai estar na frente cuidando, aquele perfil que a pessoa está no dia a dia ali, é totalmente diferente, ainda mais na alimentação, né? Uhum. Então, a gente vai analisando o perfil, o que a gente quer, o que a gente não quer, e aí, no final, a gente fala, não, beleza, então vamos buscar esse aqui agora, só que a gente tem que treinar e capacitar ele, né?
Certo.
Então, a gente tem um treinamento aqui que é de 20 dias, né? Uhum. Que o franqueado ele fica aqui na unidade aqui hoje, uhum, treinando, né? Ele fica aqui 2 semanas, depois a gente fica mais de 7 a 10 dias lá, dependendo da demanda.
Legal.
Acompanhando. Acompanhou isso aí, depois a gente fala que é o padrinho da loja, né? Que é o consultor. Aí do momento da inauguração, aí é com ele daí pra, uhum, frente, suporte daí, os cara, todo dia, se o cara quiser tá trocando ali também, acompanhamento.
Bacana. E você falou algum momento sobre que as pessoas começaram a observar, né, que você tinha fila, tipo, movimento, poxa, esse negócio deve ser bom, deve ser diferente e tal. E aí, eu acho que especialmente, não sei, minha visão, né, talvez você saiba melhor, depois da pandemia, eu acho que esse comércio de sanduíches, de forma geral, aumentou significativamente.
Aumentou. É, na verdade, assim, existia duas alimentações, né? Uma alimentação antes da pandemia e uma alimentação pós-pandemia.
Legal.
Né? Na verdade, assim, que essas entradas desses grandes marketplaces, como iFood, uhum, Uber Eats, agora está voltando até mais 2 para cá, para o Brasil de novo. Como a alimentação é uma porta de entrada muito fácil para empreender, né? Então, muitas pessoas ficaram desempregadas. Como é um investimento baixo, porque você pode fazer, de repente, hoje com o iFood, você consegue operar da sua cozinha mesmo, né?
Isso cresceu demais,
cresceu,
né?
Cresceu bastante.
Porque a gente fala que não tem barreira de entrada,
não,
né?
Tem barreira de entrada, é um negócio que a barreira de entrada é muito fácil, né? Como a gente fala, né? Uhum. Então, cresceu muito a concorrência. Acho que hoje o mercado, igual eu falei para muitas pessoas, hoje eu enxergo o mercado de alimentação com uma crise de concorrência. Né? Uhum. Crise de concorrência porque assim, é bastante gente vendendo os mesmos produtos, né? Aí é a lei de demanda e oferta, né? Quando a demanda tá maior que a oferta, acaba prejudicando de um jeito ou de outro.
Então, e aí eu tava pensando, o que, que na sua percepção, né? O que, que você tem de diferente dos outros, então? Porque você tava falando, cresceu bastante, tinha gente observando o seu movimento ali, que despertou interesse em outros empreendedores e tal. E ainda mais agora, com essa quantidade de concorrência que a gente tem, como você falou, é muito fácil, é rápido de abrir, se numa lojinha na sua casa você começa a vender, WhatsApp, iFood e tal. Mas e aí, o que, que você acha que você... Qual que é um elemento diferenciador ali da sua rede ou os elementos?
Sim, sim, né? Eu acho que é assim, eu acho que é os elementos, né? Eu acho, uhum, que é os diferenciais competitivos, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, é você entender o conceito do seu negócio, né? E aí, quando a gente fala em conceito, a gente tem um conceito desde lá de trás, que a gente fala, né? O baratinho, gostosinho e rapidinho, né?
Certo.
Então, a gente não pode perder o conceito, uhum, da marca, né? Uhum. Então, fora isso aí, igual a gente fala, a gente trabalha muito para chegar com esse produto padrão desde a unidade fabril até na ponta, né, cara? Porque, assim, a gente tem uma cozinha, uhum, central que ajuda, porque como é um produto que passa por transformação, e aí, uhum, que é o gatilho, né, velho? Aí que é a dificuldade, é a transformação do produto. Né, cara?
Sim, imagina.
Então, se a gente consegue antecipar bastante todo esse pré-preparo na unidade fabril, lá na ponta já fica um pouco mais difícil para despadronizar o produto, entendeu? Tem alguns franqueados que conseguem despadronizar ainda, mas assim, né, é muito mais difícil, né, cara? E aí, fora isso aí, também são as estratégias de venda mesmo, a estratégia de alavancagem de marketing. Porque assim, não adianta você só ter um bom produto também.
Isso, perfeito.
Hoje em dia não, porque igual a gente fala, tem bastante negócio hoje aí. Cada esquina, antigamente, você falava assim, poxa, eu vou comer um lanche bom. Aí você pensava, começava a pegar uma lista telefônica, onde eu vou achar? Aí você ligava em uma hora, você ligava no outro, nem atendia.
Não atendia, era uma
hoje não, hoje realidade. Você abre aqui o seu celular na sua mão, aqui, você fala, vou buscar um lanche. Ah, eu quero um com taxa grátis. Ah, eu quero um agora com 28 minutos.
Não, você personaliza a compra.
Sim,
né?
E tem muito produto bom, né, cara? Tem muito produto bom, né, cara?
Eu sou do tempo que a gente ia na lanchonete, ficava no carro esperando, né?
Isso.
Sanduíche lá, a pessoa trazia para você ali.
Isso.
Passou pela lista telefônica, passou pelo disco entrega e depois pela reunião de todos eles no iFood.
Isso.
Né? Realmente mudou muito a forma e muita gente empreendendo.
Sim, né, com certeza. Mas eu acho que assim, esse conjunto, né, cara? Você tem realmente um produto que você consegue padronizar ele na ponta ali e mais a estratégia para você realmente vender esse produto, né? Porque antigamente, igual a gente fala, você abria só um negócio, só de você ter um produto bom, você já vendia. Hoje ficou um pouco mais difícil.
É, a comunicação ela é importante, sim, sem dúvida, né? Sim. É, quer dizer, são os elementos integrados.
Sim, sim,
né?
Mas é igual a gente enxerga que, tipo assim, também mudou bastante, né? Porque antigamente, antes da pandemia, a gente abriu uma loja, tinha algumas lojas com tempo de maturação bem rápido, né?
Uhum.
É, a gente parar para pensar, hoje tem lojas que demoram um pouco mais, até para atingir o ponto de equilíbrio. E antigamente não, já abria, já começava acima do ponto de equilíbrio, né? Hoje, igual a gente falou, né? Esse tempo de maturação já está um pouquinho maior. Aí você tem que esticar um pouquinho mais o capital de giro, entendeu?
Ok.
Então, porque...
E hoje é o quê? Em média, o...
120, mais ou menos, a média de faturamento por unidade hoje.
Tá, mas o tempo de atingir o ponto de equilíbrio, você acha que é o
quê? A gente joga de 3 a 6 meses.
3 a 6.
3 a 6 meses.
Interessante, um atrativo, né?
Um atrativo. E a gente tomou bastante cuidado com isso, porque, igual eu falei para você, né? Como a gente hoje... A gente entende que assim, a gente tem já esse ponto de equilíbrio, né? Então a gente busca realmente não só o franqueado que tem o investimento, mas também tem o investimento capital de giro, né?
Tá.
Porque tem muitas pessoas hoje que ela quer investir, só que ela fala assim, ah, Adriano, eu vou financiar um imóvel. Eu falo, cara, não vai.
Okay.
Não adianta, porque, cara, você vai financiar seu imóvel, você vai ter sua parcela, aí você vai sair do seu emprego, aí você vai ter o seu custo de vida também, aí você pega o primeiro, o segundo, o terceiro mês e já tá com a corda no pescoço.
Até pela experiência que você teve, né?
Sim.
Você vai no momento que você viu que você teve que alugar as mesas ali.
Isso,
tal,
né? Não, porque...
Certo que a complexidade hoje é outra, mas é similar, né?
Sim, sim. Só que, igual a gente falou, antigamente era uma alimentação, um varejo muito mais fácil, muito menos competitivo.
Sim.
Hoje em dia, se você for ver o varejo aí, porque querendo ou não, não só com de pós-pandemia, mas também hoje em dia, né, esses grandes marketplaces, você pode ver até o varejo em si, de roupa.
Nossa.
O varejo no geral em si está sofrendo
muito,
com a internet.
Muito.
Né? Porque assim, você pega esse Mercado Livre aí, poxa, você vai comprar qualquer coisa hoje. A pessoa vai comprar, já vem com o celular na mão para ver, cotando já.
Ah,
quanto que é?
Mesmo.
É? Quanto que é um monitor aqui na loja? Ah, um monitor na loja aqui é R$2.000. Olha lá na internet, que mesma marca, 1.600.
E chega amanhã.
Taxa grátis, entrega full.
Muito difícil.
Então, mudou muito, né?
É, o varejo, até o interesse aqui no nosso programa, né? Buscar também empresas dessa área para conversar.
Sim, hoje eu vejo muitas pessoas que vão trabalhar hoje no varejo, tem que tomar muito cuidado na hora de entrar, que mudou muito, né? Não é igual antigamente. Né? Até a alimentação, igual a gente fala, todo mundo antigamente tinha essa... Usava até como jargão, né? Quem vende comida não tem como... Comida
isso,
se vende por
isso
si próprio.
É muito antigo.
Não, quem vende comida ganha.
Porque todo mundo precisa comer,
todo
aquela
mundo
coisa,
comer.
Mas não é bem assim.
Então, mas isso aí é aquele negócio, todo mundo precisa comer, mas tem muita gente vendendo
exato,
a mesma comida.
Exato,
né?
E uma coisa que você falou agora há pouco foi sobre, que eu achei interessante, né, que essas... As cidades distintas, né? Até a gente estava conversando antes aqui.
Uh-uh.
E aí você tem, eu notei algumas, poucas aqui, né? Mas são muito díspares. Dourados, como eu te falei, que eu tive uma experiência lá.
Uh-uh.
Erechim, Itapema, Uberlândia. São muito diferentes. Uma é de interior de Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, litoral.
Litoral, sim.
E você vê, e a gente sabe que as preferências e os hábitos das pessoas mudam em virtude das características na região,
sim,
na
sim,
cultura,
muito cultural
e tudo mais.
Sim.
E você percebe essas diferenças no comportamento do cliente lá? Algum produto que não dá certo aqui e não funciona de forma alguma ali?
Sim,
o feedback deles, né?
A gente tenta fazer o máximo possível, né, cara? Porque é muito difícil você mudar uma cultura local, né?
Sim, sim.
Acho que a maioria das franqueadoras aí que elas montam um negócio e tem um modelo de negócio muito engessado, ela acaba quebrando por causa disso mesmo, por não entender ali realmente, né, a cultura regional, né? A gente dá uma mudadinha, a gente tenta entender a cultura regional e aí a gente tem um produto por unidade ali, né, nessas regiões que a gente entende que é totalmente diferente, a gente acaba colocando um produto ali que é da região. Né? Porque tem muitas vezes que acontece, né? A gente sabe e entende qual que é o meu carro-chefe, né? Qual que é o meu produto que vai trazer você de novo, que vai ter recorrência. E talvez, de repente, quando você abre num São Paulo da vida, a gente tem um dog lá chamado Dog Paulista. A gente sabe que esse Dog Paulista vai ser só mais um na região.
Certo.
Mas só que assim, o cara vem, tem muitas pessoas que falam assim, a gente tenta colocar o nosso produto, que é o nosso carro-chefe. Né? Então você vê você e mais 5 pessoas da sua família, né? Mas só você não quer comer o meu carro-chefe, você quer comer o Dog Paulista.
Uhum.
E aí você acabava perdendo essa venda, você acabava perdendo 6 vendas porque um não queria. Então a gente faz o seguinte, a gente tem esse produto hoje, mas sempre a gente foca no que a gente é melhor, entendeu?
Tá, ok.
Então tipo assim, o nosso foco está voltado porque no nosso 80% do que representa o nosso faturamento é aquele produto, né? Então a gente bate em cima do nosso produto, mas também a gente tem um produto para aquelas pessoas realmente que não abrem mão.
Que não abrem mão e que
isso, da cultura regional. Isso. E uma hora ou outra ela acaba experimentando o nosso ali e começa a entender e falar, não, é diferente esse produto.
Legal. Bom, este é o programa Conexão Empreendedora, apresentado por mim, Fabiano Galão, e hoje temos a honra de contar com a participação de Adriano Ono, fundador da maior franquia de hot dog do Brasil, a Dog King, que está conversando aqui com a gente sobre a sua história, sua trajetória, suas estratégias de negócio. E falando em estratégia de negócio, eu vi uma reportagem sua, um momento que você foi até São Paulo para fazer preparar uma máquina lá para fazer um hambúrguer retangular, é isso?
Isso.
Ainda existe?
Existe essa máquina. Hoje existe. Na verdade, assim, como a gente fazia na unidade Fabril, na época, como eu falei assim, poxa, a primeira coisa que eu pensei é na operação, né? Porque tem muitas pessoas que ela quer aumentar o cardápio, mas ela esquece da operação para não ficar rápido, né? Até para não perder o conceito, eu falei, não, gente, vamos trabalhar com os hambúrguer retangulares, né? Para manter o mesmo pão, para não ter que ter dois pão na mesma linha de produção. Né?
Perfeito.
E aí, naquela época, eu sempre fiz hambúrguer retangular, que é um hambúrguer do formato do pão de dog, né? E aí, como começou ali, foi indo, até a hora que chegou 30 lojas, eu falei, poxa, cara, fazer manual, isso aí dá trabalho. E aí, na época, eu fui na empresa, na época, na Santec, e aí conversei com um dos proprietários e falou, cara, eu faço essa máquina para você. Só que é uma máquina, assim, que vai demandar uns 6 meses de projeto.
Tá.
Aí, depois, mais de 6 meses a 1 ano para ficar pronta uma máquina dessa aí. Que é uma máquina que a gente tem que pensar muito na parte da física dela, do tombo do hambúrguer. Né? Quando você derruba uma argola, é muito mais difícil quebrar. Mas quando você derruba um retangular, a hora que você bater ali na esteira, a hora que bater, ela quebra. Né?
Perfeito.
Porque ela não vai cair por igual, né? Então, e aí foi pensando até ajustar. E aí a gente, com 1 ano e pouquinho, ele conseguiu entregar essa máquina para mim.
Que legal. E uma outra, falando de estratégia, você comentou também sobre a fábrica, né? A fábrica própria.
Isso.
E aí você decidiu, então, incorporar os processos, é isso?
Isso.
Para você ter maior controle, qualidade,
padronização. Acho que assim, controle, qualidade, segurança de know-how, né? Acho que assim, quando você pensa em franquia hoje, você pensa a primeira coisa em padrão. Né, cara? Acho que a primeira coisa também é em padrão, né? E tem muitas pessoas que, até da alimentação mesmo, ela acha que franquia é marca, só marca, entendeu? Mas o produto em si, se você não tiver um produto bom,
sem dúvida.
Porque você pode ter, dentro de uma franquia, você pode ter em cidades diferentes, né, posicionamento diferente. Né?
Tá.
Porque eu vejo assim, hoje tem alguns franqueados nossos que o cara cuida da operação, o cara está na frente, o cara consegue realmente entregar o nosso propósito da nossa marca, o cara entende do contexto no geral e executa, bem executado, você vê que ele tem um faturamento alto, né? E assim, as pessoas enxergam a marca e falam, uau! Como também a gente tem alguns lugares que tem um franqueado ali que o cara está deixando a desejar com a marca, você já vê que o posicionamento da marca é diferente.
Entendi.
Então não depende só da franqueadora, depende de 50-50, 50 do franqueado.
Perfeito, isso, né? Que eu comentava.
Então, e assim, como é muito alimento, né, cara, hoje em dia tem pessoas que fazem bastante comparação, fala, poxa, se eu tenho esse produto aqui, a maionese, nossa, da fábrica, aí o franqueado, ele vê uma maionese lá no mercado. Se o cara não entender de qualidade, mas não de valor,
não,
entendeu?
Aí
ele se perde, entendeu? Então, tipo assim, por isso que a gente entende que assim, tem vezes que acaba o franqueado mesmo, ele acaba dando tiro no pé.
E até os molhos que você serve na...
Isso, até os
ketchup,
molhos.
Ketchup, maionese, é produzido aqui?
Não, o ketchup não.
Tá.
Né? Mas a maionese sim, a maionese, as pré-misturas para molho, é tudo nosso.
Legal, e lógico, o segredo ali, o tempero, que dá a graça do negócio.
Isso, o frango, o hambúrguer, a gente manda tudo aqui daí.
Bacana.
Tudo de Londrina.
Muito bom. E aí eles compram de você?
Isso.
E você tem fornecedores ainda homologados que eles podem comprar?
Tem. A gente tem uma cadeia de fornecedores homologados, algumas coisas que ele pode comprar direto daí, igual hortifruti, essas coisas, ele compra tudo do mercado mesmo ali. Isso.
Ok.
Aí a parte de refrigerado, algumas coisas a gente tem fornecedores homologados, embalagem a gente tem fornecedores homologados.
Bacana.
E depois só a bebida dele compra na loja também.
Por ali. E hoje, 2025, né? Quase maio de 2025, quantas unidades vocês estão franqueadas?
Hoje a gente estamos com 67 unidades e a gente tem acho que mais 5 para inaugurar.
Cinco, até o final do ano, logicamente.
E, né? Isso. Então, acho que até um pouquinho antes, né? Mas a gente estamos com 5 unidades aí já em fase de abertura, né?
E essa análise de mercado que você comentou, eu tive dois colegas aí que tiveram problemas, né, com uma vez com uma franquia, que tava, acho que não, ele não teve o apoio necessário na época, diferente do que você está falando aqui, que vocês fazem. E eu acho que a leitura de mercado lá da empresa foi mal feita, eu acho, né? Uma opinião pelo que ele me contou, né? E aí ele acabou encerrando e tal. E como é que você faz essa... Você tem uma equipe que faz análise de mercado? Ó, eu, por exemplo, sou da cidade de Jequié, na Bahia. Estou interessado. E aí vocês partem para uma análise comercial de viabilidade?
Sim, sim, sim. Uhum. Hoje a gente tem uma empresa que faz esse trabalho para nós, que é geolocalização, geomarketing, faz toda essa parte de pesquisa, né? Renda per capita, habitantes, faz uma análise. A ferramenta dele é uma ferramenta, até o Kumura, Anderson Kumura, ele que toma conta dessa parte para nós. É um trabalho terceirizado à parte, né? Só que a gente faz em todas, né? Porque ponto é essencial, né, cara? 50% do negócio é o ponto, né? O ponto comercial, localização.
Dúvida.
Né?
Sem dúvida.
Facilidade então a gente faz de acesso. Isso, isso. Então a gente faz toda essa análise, né? Ah, ver o tamanho da fachada, ver se está dentro, se tem 10 metros de frente, 6 metros de altura, e vai analisando todos esses pontos. Ah, é via vindo, é via ir no trabalho, via retornando para casa e tal. Nossa. Então a gente analisa todos esses pontos, né, para tentar fazer o máximo possível para colocar o franqueado no melhor lugar.
E já chegou a negar alguma? Curiosidade.
Já,
agora.
Várias.
Não, nós não vamos aí por algum motivo. Seja o perfil dele ou o perfil da cidade ou do local?
Não, sim, sim, várias, várias. Até algumas regiões a gente acaba meio que acaba negando também, né? Até por custo de locação também. A gente começa a mensurar e fala, poxa, meu, nessa DRE não vai encaixar esse custo.
Ah, ok.
Não encaixa, e a gente vai tentando, brigando para tentar fazer o máximo possível ali para encaixar o custo de locação.
Senão ele vai se dar mal, o que aí vai acabar impactando o seu negócio de alguma
forma
também.
Sim, com
né?
certeza. O payback dele vai lá para cima daí. Então, e aí o risco também do negócio é muito maior. É o que a gente fala, hoje uma franqueadora é aquilo que a gente falou, é um risco calculado. Né,
sim,
né?
Sim.
Então qualquer negócio que você for abrir, mesmo sendo franqueadora, você tem risco. Né?
Claro que tem,
tem
óbvio.
Risco,
sim.
Tem risco.
É um negócio, né?
As pessoas que falam assim, poxa, eu vou comprar uma franquia porque não tem risco. Não, você está comprando uma franquia porque existe um risco calculado. Existem muitas pessoas que deram certo, mas existe uma taxa de mortalidade, qualquer negócio.
Que pode, exatamente. Não sim. é porque ela é padronizada. Lógico que isso conta muito a favor, mas
com
tem
certeza.
A dinâmica do negócio, a dinâmica da cidade, o perfil dele.
Perfil, né? Com certeza. E Nossa. Hoje em dia, é como a gente fala, né? Erra mesmo, não tem como você garantir o sucesso, não existe garantia de sucesso.
Sim, sem dúvida. Já, daqui a pouco a gente já vai encerrar essa entrevista, estamos com 40 minutos aqui,
cara,
me parece,
passa
muito rápido, né? Eu acho assim que algumas perguntas, assim, né? Você deve ter passado por algum momento de muita ansiedade, de aquele nervosismo, né? Aquele momento de ansiedade mesmo, a primeira unidade que você vendeu, a primeira formatação, etc. Como é que você lida com esse lado da emoção, né? Porque eu acredito que tem uma carga emocional bastante forte ali, porque você está lidando com, às vezes, recursos dos outros, seu próprio.
Sim.
Né? Como é que você... Eu sei que não é objetivo isso.
Sim, sim,
né?
Sim. Não, mas existe sim, cara. É igual a gente falou, né? Toda pessoa que está na frente hoje de qualquer negócio, né, cara? Existe uma pressão. Né? De tudo quanto é lado, né? Porque, na verdade, assim, hoje quantas pessoas dependem do iKing, né? E, assim, eu tô na ponta do negócio, né?
Perfeito.
Então, eu acho que, assim, é aprender realmente a lidar com a situação, né? Entender realmente, falar, poxa, esse é meu trabalho, essa é minha atividade, né? E, assim, tem muitas pessoas que eu vejo falando assim, poxa, mas como é que você faz para não misturar? Não, é misturado, cara. Não tem como eu falar assim, minha vida pessoal...
Não tem como.
Minha vida financeira, não tem como você não misturar, cara. Então, só que assim, existe como você realmente fazer de uma maneira que você consiga esvaziar um pouco a pressão, né?
Tá.
Porque tem que ter muita resiliência na ponta, né, cara? Porque assim, o problema você passa, todo mundo passa, né, cara? E assim, tem pessoas, igual a gente fala, uma franqueadora é como se fosse realmente uma sociedade, porque tem muitos franqueados que podem questionar, entendeu?
Claro, em qualquer
então,
momento,
sim,
pô, não tá
no
retorno
qualquer momento,
aqui,
né, cara?
Não
então,
é
tipo aquilo. Assim, ao longo do tempo eu aprendi a trabalhar isso ainda, eu, tipo assim, porque quando você está na ponta de qualquer coisa, existe muita pressão psicológica, né? E assim, o que acontecia muito? Você fica com a cabeça muito cheia e tal, aí chegava a noite e você acaba não descansando, né? Hoje não, hoje eu já gosto de acordar cedo, tem uma rotina já. Gosto de fazer bastante atividade física, então eu consigo desligar aquele disjuntor ali à noite, ali, dormir, descansar, e no outro dia eu tô novo de novo,
tá pronto,
entendeu?
Pra...
Então, realmente, ali é você realmente pensar e pensar que aquilo ali é seu trabalho, entendeu? Não é a pessoa que tá te questionando porque... Não, a pessoa tá te questionando porque a sua atividade é aquilo dali, entendeu? Você tá na ponta do negócio, então você vai ter que ter pressão, né?
Se não aguentar isso, não é para você, talvez, né?
Não, com certeza. É igual a gente fala, né, velho? Se você pegar ali um pneu ali, a parte menor é a parte do biquinho, é porque tem mais pressão, entendeu?
Perfeito.
Então, cara, realmente, quando você está numa... Não tem como. Você está na ponta de uma grande empresa, você não tem pressão, né? Mas acho que é como você enxerga como um todo, né, cara? Legal. E assim, e não ter medo de errar, né, cara? Igual eu falo para o pessoal. Pessoal, vamos testar. Vamos testar. A gente tem que chegar no final do mês ali e fazer aquela conta. A gente acertou mais do que erramos? Poxa, então estamos no positivo, entendeu? Uhum. Então vamos testar, vamos fazer, entendeu? Não tem medo de errar, não. Realmente é correr risco, não tem jeito.
Não tem como. E você faria algo diferente, olhando para trás? Nesse tempo, você faria algo que... Você faria algo diferente, de fato, assim, do
Sim.
que você fez?
Não, com certeza. Eu acho que assim... Acho que eu mudaria algumas coisas, porque quando você começa a amadurecer, você começa a ter um pouco mais de conhecimento. Eu acho que é agir um pouco mais com a razão e menos com o coração,
certo.
Né? Porque acho que esse é o erro de muitos empreendedores, cara, quando começa, né? Ele nunca fez uma dispensa, ele nunca fez nada na vida dele, nunca tomou uma decisão. Aí era que ele vai tomar a primeira decisão dele, parece que chega a doer, né? Parece que está cortando um dedo da pessoa,
Perfeito.
Né, cara? Ah, preciso fazer isso. E a gente parar para pensar, uma empresa é razão, não é emoção, né,
perfeito.
Cara? Então não adianta você querer certo. Trabalhar, deixa o coraçãozinho de lado ali, quem ganha dinheiro com o coração é cardiologista.
Boa, é bem
e
isso.
Tem que fazer o que tem que ser feito, né, cara? Não tem
Bacana.
Outro jeito.
E como é que você deseja que a sua empresa esteja daqui a 10 anos, por exemplo?
Ah, pelo menos no mínimo dobro, né?
Mínimo dobro.
No mínimo dobro de tamanho aí, a gente pensa em uma expansão, né? Mas um negócio muito mais sustentável, muito mais sólido. Entendeu?
Tá.
Então, porque assim, pela quantidade de unidade que a gente tem hoje, a gente entende que o nosso negócio hoje é a transferência de know-how, não é um negócio tão simples. Né?
Perfeito.
Porque tem muitas franquias que elas conseguem acelerar muito rápido. Por quê? Porque é um negócio muito mais fácil. O nosso não. Fast foods é um negócio que a transferência de know-how é muito sensível. Porque se você errar na transferência de know-how no produto... Vai fechar, o cara não vai. O cara realmente, se o franqueado não estiver disposto a realmente fazer o que a gente está passando para ele, a gente passar com excelência e ele executar na ponta, vai dar diferença no produto, entendeu?
Perfeito.
Então a transferência de know-how tem que ser um treinamento, igual a gente fala, né? Então todo o time ali é em torno de quase 20 dias de treinamento. Então a gente vai treinando ali. Então a nossa meta de loja anual é 10 lojas por ano.
Bacana, isso que eu te perguntar.
É uma expansão muito mais pé no chão mesmo, entendeu?
Eu achei importante isso.
Sim.
Bem estruturado, né?
Sim. Então a gente não pensa em querer acelerar e perder a qualidade, né?
Bacana. Muito bem. Olha só, a gente está encerrando aqui, então, esse primeiro episódio do Conexão Empreendedora, que hoje contou com a participação do Adriano Ono, que é o fundador da maior franquia de hot dog do Brasil, a Dog King. Adriano, obrigado mais uma vez pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, desejamos prosperidade nos negócios, saúde, paz e sucesso para você e toda a sua equipe.
Obrigado, Fábio, eu que agradeço aí por ter participado aí do primeiro episódio. Aí. Espero ajudar bastante estudantes aí que estão começando aí agora.
Sim,
né?
Estudantes, empreendedores que
também,
possam
ouvir, também
algumas dicas.
Sim,
né?
Não, com certeza.
Acho isso bastante válido. E a gente agradece aos ouvintes, ao pessoal da rádio. E para entrar em contato comigo, caso deseja, é só enviar um e-mail para fabianofpgalão@gmail.com. Adriano, mais uma vez, obrigado. Abraços e até o próximo programa.
Obrigado, Fabio. Tamo junto.
O EUFM apresentou Conexão Empreendedora, uma visão do universo do empreendedorismo através de entrevistas com empresários da cidade. Produção e apresentação, Fabiano Galão.